Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio Voz da Ilha, de Ilha de Itamaracá, Pernambuco. Rádio Voz Serrana, de Correia Pinto, Santa Catarina. Web Rádio Alternativa, de Cariacica, Espírito Santo. Web Rádio Alto Nova Olinda, de Olinda, Pernambuco. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros, Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Juca Novaes. Nascido em 29 de novembro de 1958, em Avaré, São Paulo, e que estará presente por todo o programa contando as histórias de suas canções. É o caso de É do Amor, uma composição só dele. Você lembra?
Meio do dia, saudade, o sol a pino, saudade.
Em entrevista a mim concedida em fevereiro de 2021, Juca Novaes me contou a interessante história de É do Amor. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Juca Novaes, seja muito bem-vindo ao projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio veiculados em todo o Brasil.
Oi, Rui, muito obrigado pelas suas vindas. Saiba que eu sou um grande fã do seu programa e admirador do seu trabalho. Assim como você, eu também sou um curioso sobre as origens das canções, as razões, as formas, as maneiras como elas foram criadas. Então, vou me sentir em casa aqui. Vai ser muito bom esse bate-papo aqui com você e com seus ouvintes.
Juca Novaes, eu sempre tenho curiosidade para saber como é que a música chegou na vida dos artistas. No seu caso, como foi esse encontro?
A música veio desde muito cedo, uma influência dentro de casa, né? Que é a influência da minha mãe, da musicalidade dela, né? O fato de eu ser um estudante de piano desde o início. E a minha família era uma família muito musical, mas eu acho que a música se tornou assim, tomou um papel realmente importante quando eu tinha os meus 15 anos e eu comecei a fazer minhas primeiras canções, né? Eu gostava muito de escrever também, o que sempre me atraiu e sempre me guiou, assim, todas as trajetórias profissionais que eu tive foi o escrever, né, o ato de escrever, a redação, né, e eu lia muito, gostava muito de poesia, então aí teve influência dos dois lados. Eu acho que a música me pegou de vez mesmo quando eu fiz minhas primeiras canções, isso quando tinha 15 anos de idade, né, músicas ainda muito primárias, mas que foram assim, o primeiro passo, a primeira coisa que eu pensei assim, puxa, eu gostaria de ser esse cara, um cara que faz canções.
Juca Novaes, É do Amor, uma composição só sua, tem história.
É do Amor, é uma canção que eu brinco que eu fiz uma parceria comigo mesmo. Eu, na época, eu trabalhava no centro de São Paulo, na Liberdade. Então, todo dia eu ia almoçar no mesmo restaurante japonês. E eu gosto muito de um chocolate alpino. Então, muitas vezes eu comia lá o meu teishoku no restaurante japonês. E algumas vezes na semana depois do almoço, eu comia um chocolate alpino. E esse é um período em que eu estava namorando a Vera, que hoje é minha esposa, e ela morava em Avaré, e eu aqui em São Paulo. Então, eu comecei a escrever vários poemas para ela durante o nosso namoro. Eu acabei fazendo um livro, fiz um livro só nosso, assim, com uns 50, 60 poemas que eu tinha criado para ela no decorrer de um período, né? E eu dei de presente para ela esse livro. E um dia a gente viajou para Portugal, estávamos no quarto de hotel. E aí, inclusive, a gente tinha brigado, a gente tinha tido uma briga. E aí eu resolvi pegar aqueles poemas e um dos poemas era esse, que se chamava É do Amor. Eu peguei o violão, peguei aquele poema e assim, muito rapidamente, de uma forma muito fácil, eu fui cantando aquilo e saiu aquela canção, né? E é uma das canções assim mais comentadas, mais ouvidas desse disco novo, né? Porque ficou uma canção assim que eu chamo de redonda, né? Inclusive, essa canção ela me incomodou durante um período, porque eu achei que talvez ela precisasse de um refrão ou de mais uma parte. Aí eu cheguei a conversar com o Eduardo Santana, que é o meu parceiro mais assíduo, e tinha dito a ele, né? Eu mostrei a canção para ele e falei, ó, veja se você tem alguma ideia de uma outra parte ou de um refrão. Aí, alguns dias depois, ele me respondeu, olha, a sua música ela é irretocável. Se você mexer aqui, você vai... não vai ser legal. Deixa como tá, que ela é perfeita do jeito que ela tá. Então, essa é uma das canções que eu mais gosto, né? Uma canção dedicada, portanto, à Vera, que hoje é minha esposa. E que teve um arranjo de cordas de um grande músico e arranjador paulistano, que é o Pichu Borrelli. E essa é uma das canções que eu mais gosto do disco Regalo.
Então, foi assim que nasceu É do Amor, composição de Juca Novaes, que ouviremos com o próprio Criador.
Meio do dia, saudade. O sol apino, saudade, comendo um japa, saudade, e um alpino, saudade. Pouco me importa, saudade, que faço agora, saudade, se fico em Sampa, saudade, ou vou embora, saudade. Nem da idade, é do amor essa saudade. Não é do tempo, nem da idade, é do amor essa saudade. No fim de tarde, saudade, tome otaque, saudade, no céu que arde, saudade, e que me invade, saudade. A lua linda, saudade, pela Paulista, saudade, uma cantina, saudade, na Bela Vista, saudade. Não é do tempo, nem da idade, é do amor essa saudade. Não é do tempo, nem da idade, é do amor essa saudade. Thank you. meio do dia, saudade. O sol a pino, saudade. Comendo japa, saudade. E um alpino, saudade. Pouco me importa, saudade. Que faço agora, saudade? Se fico em Sampa, saudade. Ou vou embora, saudade. Não é do tempo, nem da idade. É do amor essa saudade. Não é do tempo, nem da idade. É do amor essa saudade. É do amor essa saudade. Não é do tempo, nem da idade. É do amor essa saudade.
Maravilha! Ouvimos É do Amor, composição e interpretação de Juca Novaes. Esta faixa faz parte do álbum Regalos, lançado em 2020.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Pobre samba misturando, se modernizando, se perdeu.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Carlos Lira.
Então eu ouvia rádio, né? Na música brasileira eu ouvia Dick Farney, eu ouvia Lúcio Alves, Ari Barroso, Caymmi. Essas eram as nossas informações brasileiras, mas fora disso, era tudo via de fora, da música francesa, Charles Trenet, Frank Sinatra, Cole Porter. Isso é que a gente ouvia, isso. Então, isso, a gente ouvia pelo rádio. O rádio é que trazia essas coisas. Então o disco, né, era o que interessava pra gente. Daí a grande influência do Jair na Bossa Nova também. Não é só eu, não. Toda a tropa, eu conversei com o Tom achava a mesma coisa que eu. Então o rádio tem essa importância muito grande pra nós.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor paulista Juca Novaes, nascido em 1958 em Avaré, São Paulo, e que está presente por todo o programa contando histórias de suas canções. É o caso de Meu Ante, I Love You, uma composição só dele. Você lembra?
O meu 11 de setembro, meu dia de Waterloo, minha queda da Bastilha.
Juca Novaes me contou a interessante história de Meu Ante, I Love You, mas antes disso falou de suas influências.
Uma grande influência que eu tive como cantor, como intérprete, foi João Gilberto. O João Gilberto foi assim um divisor de águas para mim. Eu, na verdade, nasci no ano em que a Bossa Nova surgiu, mas muito depois eu vim ouvir João Gilberto, quando eu tinha uns 12 anos de idade, já no início dos anos 70. Aquela coisa do violão e da voz, aquela coisa da essência, né? Que não precisa de mais nada, aquele swing, o swing da voz, o swing do violão, aquilo foi uma coisa assim muito realmente impactante para mim. Foi um divisor de águas de tudo que eu ouvia da música mais tradicional brasileira e mesmo da música internacional. Foi assim uma coisa que me influenciou muito. Como intérprete, ainda tenho várias pessoas, vários artistas que me influenciaram, dos quais sou muito fã. Caymmi, né? Caymmi, quando eu falo, é o Dorival, mas também todos os filhos, né? A Nana, que para mim é uma cantora insuperável de sensibilidade, timbre de voz. O Dori, além de ser um compositor extraordinário. E o Danilo, que se tornou um meu parceiro, um grande amigo, que também tem uma voz assim muito linda, muito marcante. Essa influência dentro da música brasileira, eu tive essa influência também dos Caymmi. O João Gilberto influenciou a geração que sucedeu a ele toda, né? Roberto Carlos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todos eles também grandes intérpretes, né? Como compositor, né, eu comecei sendo um compositor de melodias, né, de fazer música só. Eu não me sentia assim, eu era muito crítico em relação às letras que eu fazia. E só depois que eu acabei me sentindo mais seguro com relação às letras que eu fazia. Até porque eu tinha assim, os artistas brasileiros que eu admirava naquela época, quando eu era adolescente, eles tinham uma produção de altíssimo nível, assim, no qual a música popular, como entretenimento, ela ia além disso, ela tinha uma questão cultural, né? E isso vem desde do Chico, né? Do Caetano, do Gil, todos esses artistas aí, grandes poetas, né? Então, como compositor, assim, todos eles me influenciaram. E, principalmente, eu acho que alguns dos compositores do chamado Clube da Esquina, esses se tornaram uma referência bastante grande assim, com relação à questão das harmonias e das melodias. Eu sempre fui assim, um fã, um adepto das linhas melódicas, das melodias. E as melodias dos mineiros do Clube da Esquina sempre foram referência para mim. Então eu creio que no âmbito da música brasileira, essas foram as influências. No âmbito da música pop internacional, principalmente os Beatles, né? Os Beatles, que são assim, os reis das criações, das canções, né? Canções que ficaram aí e se perpetuaram e se eternizaram e marcaram gerações, né? Eu acho que os Beatles estão assim, um passo acima, né? De todos os outros artistas da música pop. Quando eu falo Beatles, eu falo, é claro, estou falando de canção, de influência em criação de canções, então a dupla mais clássica, né, da história da música popular mundial, que é Lennon e McCartney, e também o George Harrison, de quem eu sempre fui um grande fã.
Juca Novaes, Meu Ante, I Love You, que é uma composição só sua, tem história.
Essa canção, ela surgiu de uma ideia que eu tive, imaginando assim o final de um relacionamento como se fosse o sinônimo das maiores tragédias que poderiam acontecer na história da humanidade. Então, eu fiz a letra primeiro, né? E já o início da letra já mostra o que é a ideia da canção, que ela fala assim: o meu 11 de setembro, meu dia de Waterloo, minha queda da Bastilha, meu anti-I love you, tsunami no meu peito, imensa rebelião, no meu mundo imperfeito, a queda do meu avião. Tudo isso aconteceu no dia em que você foi embora. Olhava para o mundo e sorria, sorria da boca para fora. Assim que começa essa canção, é como se ela fosse uma anti-canção de amor. Por isso que o refrão é esse grito que diz: meu anti-I love you. Então é uma canção assim que eu acho bastante interessante a forma como ela narra todos esses fatos, inclusive alguns fatos históricos, que acho inclusive que isso é uma característica também de algumas das minhas canções, de fazer uma remissão a fatos históricos, né? Porque aí fala a queda da Bastilha, Waterloo, 11 de setembro, e isso... No meu disco anterior também, Goa, tem várias referências dessa ordem. Então é algo que eu gosto de fazer assim, de colocar muitas vezes numa canção de amor ou uma canção de anti-amor, né? Colocar referências, fatos históricos, né?
Então foi assim que nasceu Meu Anti, I Love You, composição de Juca Novaes, que ouviremos na voz do próprio criador.
O meu 11 de setembro,
meu dia de Waterloo, minha queda da Bastilha, meu anti-I love you. Tsunami no meu peito, imensa rebelião no meu mundo imperfeito, a queda do meu avião. Tudo isso aconteceu no dia em que você foi embora. Olhava pro mundo e sorria, sorria da boca pra fora. E hoje o seu silêncio me rasga como uma navalha, um insidioso incêndio que chega, me queima, me fere e se espalha. De Waterloo, minha queda da Bastilha, meu anti-I love you. Tsunami no meu peito, imensa rebelião no meu mundo imperfeito, a queda do você foi embora. Olhava pro mundo e sorria, sorria da boca pra fora. E hoje o seu silêncio me rasga como uma navalha, um insidioso incêndio que chega, me queima, me fere e se espalha.
Maravilha! Ouvimos Meu Anti-I Love You, composição e interpretação de Juca Novaes. Esta faixa faz parte do álbum Regalos, lançado em 2020.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Web Rádio Cantinho Franciscano de Tapipoca, Ceará, Web Rádio Cariri de Juazeiro do Norte, Ceará, Web Rádio Contraponto, no Rio de Janeiro, capital. Web Rádio Costa da Estância, de Estância Velha, Rio Grande do Sul. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor paulista Juca Novaes, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de suas canções. É o caso de Você Tem Razão, uma composição só dele. Você lembra?
Você tem razão. Você tem razão.
Você... Juca Novaes me contou a interessante história de Você Tem Razão. Mas antes disso, falou do que o inspira.
Rui, a inspiração ela pode vir de várias maneiras. Eu diria para você que o que me inspira é o que me emociona. O que me inspira a criar uma canção é o que me emociona para o bem e para o mal. Às vezes é uma coisa chocante do ponto de vista negativo, às vezes é uma paixão. Paixão por uma causa, paixão por uma ideia, paixão por uma pessoa. Eu tenho, por exemplo, uma canção que eu fiz que foi importante na minha trajetória, que foi a canção que venceu o Festival da PUC em 1981 e que foi determinante para que eu pudesse me tornar músico profissional. Eu li num jornal uma notícia dizendo que o presidente do Paquistão, isso deve ter sido em 1978, tinha dito que o povo do país dele poderia morrer de fome, mas que o Paquistão teria bomba atômica. Então aquilo me tocou assim de uma forma bastante forte quando eu li essa notícia, e eu fiz uma música chamada Brincando de Bomba, que foi a música que venceu o festival e ganhou o prêmio de melhor letra. Foi, portanto, inspirado numa notícia de jornal. Tem uma outra canção que foi o título do terceiro álbum que eu gravei com o Eduardo Santana, que é o álbum Katmandu. A música Katmandu, ela foi inspirada numa frase do então prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, num dia, numa tarde que estava chovendo muito em São Paulo, caiu um dilúvio, e eu parado no trânsito, tudo inundado e nada andava. E aí então eu ouço o prefeito Paulo Maluf no rádio dizendo o seguinte, que quem não gosta de trânsito vá para Katmandu, no Nepal. Dando uma resposta às pessoas que reclamavam da cidade estar parada. Então ele dizia que trânsito é sinal de progresso e quem não gosta de trânsito vá para Katmandu, no Nepal. Então eu ali no trânsito parado, eu comecei a fazer a música que se chama Katmandu, cujo refrão diz: todo mundo indo embora para Katmandu, as marginais não param lá em Katmandu, a vida é bem melhor lá em Katmandu, sem esses governantes cá da América do Sul. Então foi uma canção inspirada numa frase de um político, né? E gerou uma canção que virou inclusive nome do disco. Portanto, assim, as inspirações, a motivação, a emoção para fazer uma canção, ela vem assim das coisas mais insuspeitadas possíveis, às vezes, né? E vem de coisas que, como eu disse, coisas que me emocionam. Normalmente eu preciso do instrumento para começar uma canção, ou piano ou violão. É muito raro, já aconteceu, é muito raro eu pensar numa canção com a melodia e eu fazer a canção sem ter o instrumento. Já aconteceu de eu fazer uma canção inteira, já aconteceu mais de uma vez, eu fazer uma canção inteira sem ter instrumento numa viagem, por exemplo, né? Já teve situações que eu tinha que parar no acostamento vários momentos da viagem porque eu tinha uma ideia da canção e tinha que gravar aquilo. Então, na verdade, quando eu vou começar uma canção, na maioria das vezes eu preciso do instrumento. Mas agora, quando eu comecei uma canção, quando eu dou início a uma canção, eu posso concluir, eu posso continuar fazendo aquela canção caminhando. E acontece uma coisa interessante. Muitas vezes, quando eu tenho uma ideia para concluir uma canção ou para fazer para concluir uma frase da canção ou uma ideia que me faltou, eu estou normalmente andando em algum lugar. E aí, quando eu ouço a canção já pronta, eu me lembro daquele lugar que eu estava quando eu tive aquela ideia. Então, por exemplo, tem um samba que eu gosto muito, que eu fiz com o compositor carioca Ivor Lancelotti, que eu sempre trabalhei muito no centro de São Paulo. E eu fiz a letra desse samba, e uma letra da qual eu gostava muito, mas faltava o fecho daquela letra. E aí eu caminhando, eu lembro que eu estava na frente de um restaurante na rua 7 de Abril, no centro de São Paulo, E quando eu estava passando na frente desse restaurante, eu tive a ideia que me levou a concluir aquela canção. Então, toda vez que eu ouço essa canção, eu me lembro que eu estou passando na frente do restaurante Almanara da Sede Abril. Tem uma outra canção que eu gosto muito também, que eu tive uma ideia muito boa de uma parte dessa canção quando eu estava caminhando na frente da Câmara Municipal de São Paulo. Então, quando eu lembro dessa passagem, dessa canção, eu me lembro da Câmara Municipal de São Paulo. É aqueles registros do nosso subconsciente.
Juca Novaes, Você Tem Razão, uma composição só sua, tem história?
Você Tem Razão, assim como meu Anti I Love You, é um blues. E eu gosto muito de blues. Durante praticamente todas as fases da minha carreira, sempre tinha um blues no meu repertório. Alguma canção minha que era um blues. Nesse caso, Você Tem Razão, é uma brincadeira que surgiu diante da constatação da impossibilidade de algumas pessoas dialogarem, principalmente por conta do radicalismo e da polarização política. Então, são conversas que não andam, são diálogos que não acontecem, são dois monólogos, né? A pessoa não quer ouvir o outro, a pessoa só quer que o outro a ouça. Então, depois de várias experiências infelizes tentando dialogar com determinadas pessoas, eu expressei nessa canção uma vontade de você dizer para aquela pessoa: ó, tá bom, então não vou nem discutir com você, você tem razão. Então essa música repete 22 vezes essa frase: você tem razão, é uma brincadeira. E um dia, já no final da gravação do disco, eu cheguei ao estúdio e falei com o Alexandre Fontanetti, produtor do disco, e disse a ele: ó, tem uma música aqui que é uma brincadeira, não sei se seria o caso da gente considerar de incluir no disco, mas eu vou mostrar para você. E aí eu tinha levado aquele dia o Paulinho Novaes e o Lucas Caramba, meus dois sobrinhos, que gostavam muito dessa música. Então a gente fez ali uma brincadeira, eu cantando e eles tocando violão e guitarra, eu fazendo uma voz que era uma voz guia, né? Aquilo mais para o Fontanetti saber como a canção era e para ver se de alguma maneira aquilo poderia só ficar como uma brincadeira ou entrar no disco. E aí, na mesma época, o Zé Cabaleiro estava gravando seu disco no mesmo estúdio e o Fontanetti acabou chamando alguns músicos da banda do Zeca para tocar essa música em cima do que a gente tinha gravado. Então acabou ficando a minha voz guia como voz definitiva, violão e guitarra do Paulinho e do Lucas, e aí completado pelos excelentes músicos da banda do Zeca, e ficou como a última faixa do disco e quase como vamos dizer aí, um testemunho ou uma denúncia, né, sobre os dias difíceis que nós estamos vivendo, esses dias de intolerância, né, e esses dias aí de polarização e de incapacidade de diálogo. Você tem razão.
Então foi assim que nasceu Você Tem Razão, composição de Juca Novaes, que ouviremos com o próprio criador.
Você tem razão.
Maravilha! Ouvimos Você Tem Razão, composição e interpretação de Juca Novaes. Esta faixa faz parte do álbum Regalos, lançado em 2020.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor paulista Juca Novaes, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de suas canções. É o caso de Todo Dia Seu, composição só dele. Você lembra?
Todo dia seu é dia santo, esteja eu onde estiver, aqui em qualquer canto.
Juca Novaes me contou a interessante história de Todo Dia Seu. Antes falou sobre o que busca numa parceria.
Eu busco numa parceria musical realizar uma ideia, né? Porque eu acho que a canção, ela parte de uma ideia. Seja uma ideia melódica, seja uma ideia harmônica, seja uma ideia rítmica ou uma ideia de texto. Então a parceria tem que haver uma sintonia muito grande entre as pessoas que estão criando aquela canção. Ela parte de um ponto inicial que é, às vezes, assim, eu, por exemplo, eu tenho bancos de frases melódicas, ou bancos de ideias, ou bancos de versos, né? Às vezes eu penso assim numa ideia de um início de letra, um início de poema que fica durante muitos meses ali. Eu deixo aquilo guardado, um dia eu vou reler aquilo e tenho ideia de prosseguir, né? Então, a parceria é a concretização dessa ideia. Um dos dois parceiros tem um ponto inicial, né? Ou então aquela coisa, vamos fazer uma canção falando disso, né? Então, eu acho que o que o objetivo é concretizar numa parceria de uma canção é a realizar a ideia.
Juca Novaes, você consegue pensar aquele momento marcante de sua trajetória que causa arrepio até hoje? Aquele momento inesquecível?
Eu acho que o momento marcante até agora da minha carreira foi a realização do show que gerou o disco Goa ao Vivo, que ali concentrou toda a experiência, toda a trajetória, todos os caminhos que eu tinha trilhado até então, e reuniu no palco artistas fundamentais assim que formaram a minha caminhada, como o Lenine, que se tornou meu parceiro e interpretou comigo uma canção que é o Meio Almodóvar, que se tornou meu maior sucesso, uma música que tocou bastante em rádio. E nesse show e nesse disco ele estava presente lá dividindo o palco comigo. O Danilo Caymmi, o Tavito, né, todos eles que sempre foram meus ídolos e acabaram se tornando meus amigos e parceiros. E também com a nova geração, com novos artistas que surgiram, inclusive, na minha família, como Bruna Caran, como Paulinho Novaes. Então, esse show Goa ao Vivo, que foi, felizmente, gravado e registrado num CD e DVD ao vivo, eu acho que foi o ponto assim mais alto e mais importante da minha trajetória até aqui, porque ele concentrou numa noite e num registro fonográfico e audiovisual toda a força de uma trajetória que vinha aí desde 30 anos antes.
Juca Novaes, Todo Dia Seu, composição só sua, tem história.
Todo Dia Seu é uma canção cuja letra foi inspirada num texto que eu escrevi numa rede social num Dia das Mães. Um texto que começava assim: todo dia das mães é dia santo. Então eu transportei isso para a canção falando que todo dia seu é dia santo, ou seja, é um canto que pode servir para qualquer relação afetiva, para qualquer relação de amor, né? Todo dia seu é dia santo. É uma canção assim que ela tem esse cuidado com a melodia, que eu tinha mencionado que é uma coisa que eu prezo muito, e também o arranjo, ele procurou manter essa simplicidade da criação dessa canção, né? dessa toada. E apenas três músicos tocam nessa canção, nesse arranjo. É o Sérgio Rezzi na bateria, o Baldo Versolato no sax e o Neymar Dias na viola, né? E um arranjo vocal que eu fiz com a participação de várias pessoas da minha família e amigos que fizeram o coro, né? Eduardo Santana, meu filho Tomás Novaes, Izzy Novaes, meu irmão, Paulinho Novaes e Lucas, meus sobrinhos. É uma canção assim cujo registro dela, fonográfico, manteve aquela simplicidade que surgiu com aquela simples adaptação de um texto que eu tinha escrito no Dia das Mães.
Então foi assim que nasceu Todo Dia Seu, composição de Juca Novaes, que ouviremos com o próprio criador.
Dia seu é dia santo. Esteja eu onde estiver, aqui em qualquer canto. Todo dia seu é feriado. E se não é, devia ser, se for do seu agrado. Todo dia seu é primavera. Mesmo sendo outono, quase uma quimera. Das certezas e verdades mais sinceras, flores pelo vento na sua janela. Dia seu é dia santo, merece uma canção, merece um acalanto. Todo dia seu é premiado, é contra amarração, é contra mal olhado. Todo dia seu é o fim da espera, pra quem te quer bem, como eu, quem dera. A felicidade ali na frente de tocaia, pra fazer raiz, e hoje tudo rai, ai, ai, oh. Todo dia seu é dia santo, todo dia seu, todo dia seu. Todo dia seu é dia santo. Todo dia seu, todo dia seu. Todo dia seu é dia santo. Todo dia seu.
Maravilha! Ouvimos Todo Dia Seu, composição e interpretação de Juca Novaes.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor paulista Juca Novaes. E a música da vez é Una Canción, composição criada em parceria com Eduardo Santana e Diego Drexler. Você lembra?
Uma canção. Uma canção.
Juca Novaes me contou a interessante história de Una Canción. Antes falou sobre a experiência com os trovadores urbanos.
Trovadores Urbanos foi um projeto que surgiu em 1990, idealizado pela minha irmã Maída Novaes, de fazer em São Paulo, de realizar em São Paulo como uma prestação de serviços, uma coisa que a gente fazia em Avaré, nos finais de semana, quando a gente voltava para Avaré, nós que morávamos em São Paulo, que era de fazer serenatas nas janelas das pessoas. Então a gente fazia isso por prazer, a gente saía de madrugada e com um roteiro de casas em Avaré, de moças que a gente queria homenagear, né? E a gente levou isso para São Paulo, foi ideia da Maída, a gente até brinca que ela era diretora de redação da Rádio Excelsior, hoje Rádio CBN, e ela queria fazer algo diferente, foi para a Bahia de férias e me ligou lá do orelhão, né, isso em 1990, falando: olha, tive uma ideia aqui, por que a gente não faz serenatas em São Paulo? E aí a gente montou uma primeira serenata, conseguimos o anúncio na Veja São Paulo, e aí começou uma trajetória de grande sucesso, por ser algo inclusive inusitado. Com 3 meses de existência, a gente estava fazendo o programa do Jô Soares no SBT, que era assim, a coisa mais almejada dos artistas, pelos artistas, era participar do programa do Jô Soares. E os trovadores completaram 30 anos de uma história muito rica, parcerias incríveis. Fizemos uma grande parceria com o Silvio Caldas, o caboclinho querido, durante 5, 6 anos, fizemos vários shows com ele, inclusive o último show da carreira dele, a última gravação dele em disco foi num dos discos dos Trovadores. Gravamos 8 discos e 2 DVDs, parcerias com artistas importantes como Toquinho, Guilherme Arantes, Paulo Vanzolini, ou seja, é um lado assim do meu trabalho musical assim, muito importante, porque ele tem a ver com a tradição da música brasileira, porque muitos dos discos que nós gravamos e dos projetos que nós fizemos foram trabalhos de pesquisa muito importantes. O disco Canções Paulistas, por exemplo, canções de compositores nascidos no estado de São Paulo, que foi um trabalho de pesquisa do Zuzo Amin de Mello, o disco Copacabana, que é um disco que eu adoro, com arranjos do craque Maurício Maestro, do Boca Livre, e que contemplou aí a pré-Bossa Nova, né? Também um trabalho de pesquisa do Zuzo Amin de Mello. Foram vários discos assim com um trabalho intenso de pesquisa e que se tornaram discos importantes. Trovadores Urbanos fez um bem muito grande para a minha vida, para a minha música, e hoje, 30 anos depois, eu faria tudo de novo, trilharia os mesmos passos. É uma coisa assim para muitas histórias.
Juca Novaes, Una Canción, composição criada em parceria com Eduardo Santana e Diego Drexler. Tem história.
Una Canción é uma canção que eu comecei a fazer no Rio de Janeiro há uns 7, 6 anos atrás, quando eu fui passar um final de semana com os meus filhos, que na época tinham 13, 14 anos, e a gente ficou no hotel perto da Rua Nascimento e Silva, 107, logrador imortalizado naquela canção. Rua Nascimento Silva, 107, você ensinando para Elisete canções de canção do amor demais, que é a casa onde morava o Tom Jobim, e o Vinícius ia lá para compor com o Tom aquelas canções. Foram as primeiras canções que eles fizeram juntos, né? Então é um território sagrado aquilo ali, né? Para quem gosta de música brasileira, celebrando ali talvez a parceria mais assim, célebre, mais simbólica, né? Da música popular brasileira. E ali nós ficamos conversando sobre essa questão das canções, né? E aí me veio o mote inicial dessa canção. Uma canção que possa enfim tocar, que possa alcançar seu coração. Esse foi o mote inicial. Daí ficou uma canção, uma primeira parte dessa canção. E depois eu eu fiz com o meu parceiro Edu Santana a segunda parte da canção, e aí surgiu a oportunidade eu convidei meu amigo Diego Drexler, que é um compositor uruguaio, um grande compositor. Ele é irmão do Jorge Drexler, né, que é talvez o artista hoje mais importante da música uruguaia, e um grande amigo da música brasileira, né? E o Diego é uma pessoa que adora a música brasileira. Aí então eu tive a ideia de nós terminarmos juntos essa canção e ele fazer uma parte da música em espanhol, dando uma natureza internacional a essa ideia da canção. E ele fez muito bem isso aí, e mais do que isso, ele concordou em cantar comigo essa canção. Então ele é um dos poucos convidados desse disco, e eu gostei muito do resultado dessa canção, que virou aí uma canção bilíngue, né?
Então foi assim que nasceu Una Canción, composição de Juca Novaes, Eduardo Santana e Diego Drexler, que ouviremos com Juca Novaes e Diego Drexler.
Teu coração, uma canção, uma canção, uma canção que possa enfim tocar, que possa alcançar teu coração, uma canção que possa te fazer sorrir. Uma canção que possa te fazer chorar. Uma canção pra gente resistir. Uma canção que é pra recomeçar. Una canción. Una canción. Que te haga emocionar. Que sea un puente entre los dos. Una canción que inspire una revolución. Una revolución si es solo del amor. Solo tu amor puede cambiar una canción. Una canción que vibre en tu interior. Una canción. Una canción. Que pueda al fin tocar. Que llegue a tu corazón. Una canción que pueda hacer reír. Una canción que pueda hacer llorar. Una canción para resistir. Una canción para recomenzar. Una canción. Uma canção que faça emocionar, que seja uma ponte entre nós dois. Una canção, uma canção, una canção. Não há nada mais que hablar, por hoy que calle la razón.
Uma canção de amor, de amor, de amor, de amor.
Maravilha! Ouvimos Una Canción, composição de Juca Novaes, Eduardo Santana e Diego Drexler. Com Juca Novaes e Diego Drexler. Juca Novaes, para os nossos ouvintes que estão interessados em conhecer mais o seu trabalho, onde eles podem ter acesso? Você tem perfis nas redes sociais?
Rui, eu tenho sim, eu tenho um site que é jucanovaes.com.br. Eu tenho uma fanpage no Facebook, que é Juca Novaes. Tenho também uma página de artista no Instagram e tenho um canal no YouTube, né? Basta procurar aqui, vocês vão encontrar aí todas essas referências aí. E os meus álbuns estão todos nos portais de streaming. A minha obra fonográfica praticamente está aí no meio digital.
Juca Novaes, muito agradecido por sua participação no projeto Então Foi Assim. Agradeço por sua generosidade em abrir o coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Rui, eu que agradeço a oportunidade de ter esse bate-papo tão gostoso, de poder trocar essa ideia aí sobre as origens das canções, sobre inspiração, sobre transpiração, sobre a minha trajetória. Eu curti bastante, espero que os ouvintes tenham curtido também. Quero dizer que eu sou um ouvinte do seu programa, né? E para mim, então, é um prazer e uma honra fazer parte aí do seleto rol aí dos artistas contemplados em sua obra, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Antes de encerrar o programa, eu quero reforçar um recado importante. Se você paga imposto de renda, invista até o percentual de 6% do seu imposto em projetos culturais aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei 8.313, de 1991. Todo o valor investido é deduzido ou restituído de seu imposto de renda. Ou seja, você promove cultura, não gasta nada e ainda recebe recompensas pelo apoio. Pense nisso. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.